Sofia Nacal, o podcast que é fã de Adriana e a rapaziada. E comigo aqui hoje, o Brunão.
Se o The Boys fosse um seriado brasileiro, a Luz Estrela seria Sandy.
É o quê?
A Luz Estrela seria Sandy?
Yeah.
Ah, agora que eu entendi. E com a gente aqui hoje também, grande Pablito.
Pô, fiquei com inveja do Love Salsa, gente, já aquele poder é bizarro.
Porra, nossa senhora. Sabe quem é que ele tá falando, Bruno?
É o do fogo?
Não.
É qual? O leitinho gostou.
É. Ah, aquele cara da piroca enorme?
Uhum.
Ele queria enforcar o cara com a rola dele, cara. Puta que pariu.
Kid Bengala curtiu.
Por falar nisso, Kid Bengala tá pra vereador deputado em São Paulo, né, velho? Se vacilar, essa porra vai ganhar ainda.
Ele vai acabar fudendo com a política. Gente, nesse ano muito, muito aguardada pra caramba pra todos os assinantes do Prime e a galera que é esperta no Torrent, estreou a segunda temporada do The Boys. Vamos começar já com o pé na porta. Começou de um jeito estranho, pelo menos pra mim, não sei pra vocês. Por quê? O lançamento deixou de ser simultâneo, não lançou todos os episódios de uma vez só, mas lançou três de uma vez só. O que vocês acharam disso aí, a princípio?
Cara, eu achei que foi muito bom isso pra manter o hype da série. Porque se eles lançam tudo, a galera vai assistir tudo de uma vez, mas vai maratonar um dia, dois dias no máximo, vão conversar um pouquinho e depois acabou. Agora, quando fica nesse esquema de lançar um episódio por semana, eu acho que eles lançaram três pra poder, sabe, matar um pouco da sede da galera. E depois de lançando um por semana, pra manter o hype lá em cima, entendeu? Eu acho que isso deve ser feito, sabe? Uma série como essa que o pessoal tava esperando muito, deve ser feito. Então, manteve o hype lá em cima, a galera ficou falando durante semanas sobre a série, especulando, criando teorias, entendeu? E é isso que os produtores querem. Então, acho que mandaram bem.
Exatamente. Se você quer que uma série seja hypada, que esteja o pessoal comentando, né? Tem que ser feito dessa forma. Eu acho que na própria YouTube a gente pode ver uma tendência, né? Enquanto na primeira temporada você via um resumo do que foi a temporada, os comentários, né? Do pessoal, nesse não. Teve vários canais que fizeram questões de fazer um resumo de cada episódio, né? Então você viu muito mais nas redes sociais uma interação maior das pessoas.
E o arco em si, o conteúdo desses três episódios? Só pra lembrar, o iniciozinho da série, ele foi meio devagar, né? Ele demorou um pouquinho pra engrenar porque foi aquela parte do Homelander tentando ganhar o prêmio de pai do ano. O que vocês acharam desse arco de início?
Cara, eu achei realmente bem amarrado, né? Bem amarrado assim, sabe? Devagar, demorou a pegar, entendeu? Só esse arco do Homelander tentando virar papai, e o arco do... Acho que não vale nem a pena comentar, né? Do Profundo, cara, matou a série, cara. Matou a série. O arco do Profundo, puta que pariu, você pergunta, Duda. Você acabou perguntando do Homelander, eu entrei no Profundo, né?
Vai fundo!
Sabe, eu achei um saco danado.
Por duas temporadas já, né? Que o Profundo vem sendo o ponto baixo da série. Concorda ou discorda, Pablito?
Cara, concordo. Eu acho que é uma perca. É uma perca de tempo, sabe? Fica no mamão com açúcar com ele, o negócio. A história não desenrola, é lenta, não é interessante. É bem complicado. Assim, apesar dele também ter dado uma das melhores cenas da segunda temporada, né? Que é quando os The Boys têm que fugir, né? E ele vem com a cachalote. E o The Butcher vem e atropela. O bicho vai parar. Os The Boys vão parar dentro do estômago da baleia. Foi uma cena bem core, né? Mas ficou bem legal. Mas em si, a história dele de agora, assim, na primeira temporada, é toda a merda que ele fez em cima da Starlight, né? De abuso sexual. E nessa segunda temporada, ele caindo cada vez mais e fazendo de tudo pra conseguir voltar pro set, né? Então acaba que fica uma chorumela do caramba.
Ô Pablito, você falando dessa questão do abuso, eu acho que eles fizeram essa cena do abuso e pensaram em ele ter uma redenção. Só que se ele tivesse uma redenção, eu acho que pegaria, por tudo que a gente está vivendo hoje, né, nos dias atuais, eu acho que se ele tivesse uma redenção, eu acho que pegaria muito mal para a série. Você não acha, Gambá? Um cara que abusou de uma mulher, né, ter uma redenção e não sofrer as consequências, porque assim, ele saiu dos sete, mas se ele volta para os sete, ele teria a redenção dele.
É, e redenção não é muito forte dessa série, né?
É, entendeu? E ainda mais para um cara, para um abusador.
Pois é.
Então, eu acho que ficaram meio com medo de fazer a redenção dele. E aí, assim, cara, você vê que ele é um loser total, né? Porque nessa cena da cachalote, é maneiraço, né? Porra, ele vem montado numa cachalote, golfinho, tubarão, a porra toda. Você, porra, agora o profundo vai arrebentar. Porra, cara. Ele estaciona a cachalote, os caras não pensam duas vezes, irmão.
Ele ainda fudeu com a cachalote. Coitada.
Matou a cachalote, porra, sabe? Então...
E ele já tinha matado o golfinho na primeira temporada, né?
Foi. Tentou fugir com o golfinho e só fez merda.
Pois é, eu acho que os roteiristas têm meio que raiva dele, entendeu? Acho que deve ser a diversão dos roteiristas sacanear o profundo, entendeu? Mas ao mesmo tempo, a meu ver, eles acabam sacaneando a gente junto. Porque, porra, cara... Não se justifica, esse personagem tá com tanto... Já era pra ter sido largado de lado. Esse plot que permeou a segunda temporada inteira do Profundo dentro daquela igreja, porra, cara, pra mim aquilo ali foi totalmente perdido, não levou a lugar nenhum. O que, que vocês acharam dessa parte da igreja em si, com o Profundo lá, depois indo o A-Train também? Essa sátira, né, em cima da cientologia.
Sim, então, eu achei que não precisava ter ido tão fundo, né, nessa parte da igreja, porque assim, mostrou como um líder religioso, ele querendo ter poder na política, né, através da religião ter poder na política. Você vê que ele até pede isenção de impostos para a deputada lá, né?
Uhum.
E mostra como a igreja, né, a religião, tem poder sobre a política. Mas mesmo assim, eu achei que foi perder o tempo ali.
Eu acho que no final, assim, uma coisa assim, até o próprio arco do A-Train foi botado um pouco mais de lado, né, em alguns momentos, mas pelo menos foi mais rápido e sucinto, né? Quando ele aparecia, foi para explicar e acabar logo. No Profundo fica uma coisa muito extensa, longa, né, devagar. Então, realmente, até essa parte da igreja mesmo foi bem ruim. Eu achei bem mal utilizado.
Das partes que eu não gostei da série, a igreja é a que eu acho que tinha o melhor potencial. Eu acho que ela foi uma boa ideia mal executada.
Mas pra você, no ponto de você cutucar os valores, né?
Isso.
É isso que é legal da série, né?
Isso
que
aí.
É toda hora cutucando valores diferentes, né?
Isso aí, que é o subtexto dela, né? Que é a crítica social que ela tem. Na primeira temporada é pouquinha coisa, mas tem. Na segunda agora isso tá num nível um pouco maior, eu achei, então por isso eu digo, eu achei boa ideia a crítica, essa questão de religião se misturando com poder, com Estado em si, eu acho uma boa ideia, mas da maneira como eles fizeram não me agradou não, me pareceu uma puta enrolação, entendeu? Muito tempo parado, muito tempo perdido. Falando em muito tempo parado, muito tempo perdido, a gente tem também o francês e a Kimiko.
Puta que pariu.
Que puta que pariu, tá difícil fugir dessa piada pronta que é o nome dessa japa. Porque, porra, cara, mas eles, pelo menos, eles sumiram. Não ficaram perturbando tanto. Como é que foi pra vocês isso aí?
Então, cara, isso também mostra que a série não consegue engrenar um casal, né?
Pois é.
Porque o francês, ele se droga, vira um parado. Quer chegar na Kimiko, a Kimiko não quer saber de porra nenhuma. Ela é um personagem muito maneiro. O francês, eu também acho um personagem muito maneiro, só que os dois não teve química, nem como casal, nem como dupla.
Cara, eu acho assim, não sei, eu acho que é muito mais uma questão de eles não saberem desenvolver muito bem todos os tipos de texto, sabe? Todos os tipos de linguagem, muito mais do que um casal combinou ou não combinou. Eu entendo esse posicionamento, mas não sei se é só isso, né? Eu acho que é muito mais um problema de roteiro, da gente de tornar, às vezes, o que eles querem casar, né? Algo mais forte. Porque, por exemplo, na primeira temporada ficou muito forte a relação entre os dois, né? Tanto é que foi o francês que conseguiu acalmar a Kimiko e ela estava ali toda enjaulada e tal, e ele conseguiu mostrar que ele estava ali para tentar tentar ajudar ela, né?
Uhum.
Naquele momento de fuga, né? Que eles acabam matando os contrabandistas. Mas na segunda temporada, exatamente isso. Eles quiseram aprofundar um pouco mais essa relação. Mas a forma que foi contada, eu acho que não foi tão boa assim.
Eu acho que o problema aparece com maior evidência quando eles tentam desenvolver algum arco romântico.
Sim.
Porque, de fato, a relação da Kimiko com o francês na primeira temporada deu pra comprar fácil. Que era uma relação de um cara tentando pacificar, digamos assim, a mulher que era completamente selvagem, né? Então funcionou muito bem. Aí agora entraram numa de botar os dois pra fazer par romântico. Cara, que chateação que era ver esses dois.
Sim, é só. Igualmente o Hyug com a Luz Estrela. Acho também não.
É isso aí. Acho que não é só esse arco amoroso. São todos, assim, que são mal desenvolvidos, ao meu ver.
O Hyug com aquela menina, meu Deus do céu, cara. Difícil também.
E aí, esse comecinho de temporada, uma das coisas assim impactantes, pelo menos que impactou a mim, não sei a vocês, foi a revelação, acho que está até no trailer, de que tinha saído a foto de todos eles, dos The Boys, estampada em rede nacional, que eles estavam sendo procurados. Aí vem o primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, quarto episódio, esses filha da puta tudo sendo procurado e os caras indo em shopping, indo na rua, passeando, andando normalmente pela rua como se não tivesse acontecendo nada.
Então, e tendo a Rogue, controla tudo, as câmeras todas, você viu que o trem bala encontrou eles rapidinho, você viu? Lembra?
É verdade.
Quando tá o Hyug com a Luz Estrela, estão vendo daqui a pouco o trem bala, como é que você achou a gente? Não, deu uma voltinha pela cidade. Acho que a cidade encontrou eles, entendeu? Então, assim, qualquer lugar que eles passassem, igual a Luz Estrela, a diferença dela, quando ela é a Luz Estrela e quando ela não é, é só prender o cabelo, né?
Pelo menos não é o óculos, né?
Pelo menos não é o óculos e menos gel. Então, assim, com câmera, eles conseguiam rastrear essa galera, entendeu? Então, outra coisa que eu não entendo é, assim, pra Vogue acabar com eles é a hora que quisesse, entendeu? Ah, eles são terroristas, não sei o que, vão matar eles, acabou. Mas não, como é que pode? Um grupo de Zé Ruelas tá combatendo os super-heróis, né? Vamos botar assim, super poderoso, porque a primeira temporada termina com o Homelander esfregando o saco na cara do Bruto, né?
Uhum.
Olha, sua mulher tá coisa, e a segunda temporada acaba o contrário, o Bruto empatando o jogo, esfregando o saco na cara do Homelander, né? Então, assim, como é que pode um simples mortal bater de frente com o cara mais poderoso do planeta?
Não, não é à toa que nos quadrinhos os The Boys, eles usam o composto V logo de início na história, entendeu? Nos primeiros revistas, eles já estão usando, já estavam inclusive acostumados a usar o composto V na hora de enfrentar os heróis, justamente por causa disso. Eu vi uma crítica que eu achei interessante sobre essa questão, que para os roteiristas da série não precisarem cair nessa de botar os The Boys para usar o composto V, eles ficam usando chantagens para fazer eles conseguirem ter embates contra os supers,
uhum.
e sair vivos. É sempre na base da chantagem. Agora, pô, chega uma hora que cansa, né? De chantagem o tempo todo. Nessa segunda temporada foi isso que a Maeve fez com o Homelander, pra ele não matar o Butcher lá no final e fazer o que ela queria e deixar ela livre e tal. Foi a chantagem lá com aquele vídeo do avião, né?
Sim. Sim.
Agora, não dá pra seguir 3-4 temporadas, que é o que o autor lá falou que tem em mente, no máximo 5, resolvendo toda a santa temporada com o mesmo mecanismo de chantagem, né? Vai chegar uma hora que ele vai ter que começar a usar outras ideias. Por enquanto, isso aí tá ficando latente, essa questão de resolver tudo do mesmo jeito.
Sim, porque, cara, os caras são super, né? São super poderosos e ficar nessa de chantagem, a sorte deles é que o Homelander é um carente. Né?
Uhum.
O que ele quer é like no Instagram.
É verdade.
Se não fosse isso, cara, o Homelander é o cara mais poderoso do planeta, cara. Aquela mulher do leitinho, né? Dava leitinho pra ele.
Uhum.
Tem ele na mão. O Polios Hermanos tem ele na mão.
É.
A Tempesta, na hora que quis, conseguiu botar ele na palma da mão.
Ele é o mais forte fisicamente e o mais fraco de cabeça, né?
Sim, com certeza.
Mas não necessariamente ele tocou na mão, né? O problema é que ele é um cara 8,80, né? Então é que ele matou a Eu me lembro da primeira, esqueci o nome dela, na primeira temporada. Então ele é um cara que se estressa muito rápido. Até que é outra cena bem legal, é naquela hora que ele tá no comício, e aí o pessoal começa a falar mal dele, e ele começa a ficar perturbado e queima tudo.
É, eu queria tanto que aquela cena fosse verdade.
É, pegando esse gancho aí, Pablo, dessa cena, cara, eu achei essa cena aí um dos pontos baixos da temporada inteira.
Ponto baixo?
Porque, pra mim, claro, é um dos pontos baixos. Porque isso aí é um, é assim, uma ferramenta de roteiro tão batida já, fazer algo e que, na verdade, era um sonho ou a imaginação do cara. A meu ver, essa cena aí só apareceu naquele momento porque o início da temporada tinha sido lento demais.
Uhum.
Precisava ter alguma coisa escatológica, porque a primeira temporada de The Boys é isso, é violência ao extremo e coisas assim, do arco da velha. A segunda temporada não tem nada disso no iniciozinho. Então, porra, eu acho que chegou uma hora que eles se deram conta de que tava demorando muito pra engrenar.
Uhum.
E aí meteram essa cena aí, mesmo que fosse de imaginação do Homelander, mas ao meu ver isso aí foi, tipo assim, é, realmente a gente errou a mão nos primeiros episódio, vão meter alguma coisa aqui pra lembrar que isso é The Boys.
Sim, sim, tanto é que é isso que eu quis dizer, que a cena em si foi muito legal, mas foi muito ruim quando você vê que ele tava, foi só um sonho, né? Se aquilo de fato, né, tivesse parte da história, né, teria sido bem mais emocionante, pra você, caraca, agora o que ele vai fazer, né, como é, pra onde isso vai seguir, né? Mas enfim, né? Mas essa questão da cara que você puxou, eu pelo menos eu gostei muito mais da primeira temporada do que a segunda, assim. Achei a primeira temporada muito, nossa, eu não consegui parar de consumir ela, né? O cara foi querendo ver um episódio atrás do outro, de tão empolgado que eu fiquei com a série. Já essa segunda foi bem lento mesmo, sabe? No início até que eu vi quando foi lançando, mas depois foi abaixando um pouco, até que depois, opa, tem que terminar de assistir pra gravar, né?
Pra não dizer que a temporada foi só coisa ruim, uma das coisas que me chamou mais atenção positivamente foi o quão rápido eles conseguiram emplacar a Tempesta. Comprei o barulho dela muito rápido.
Sim, cara, ela foi uma personagem muito cativante, muito carismática, entendeu? E eu falei, a gente já gravou, né, sobre os primeiros episódios sobre The Boys e tudo que aconteceu com ela. Eu falei, ó, essa mulher aí, ela é racista.
Uhum.
Porque ela saiu matando naquela cena que ela vai atrás do suposto terrorista, né, do irmão da Kimiko.
Isso.
E ela tava ali pra matar só o terrorista, né, suposto terrorista. Mas ela vê pessoas negras e mata de graça, né?
Sim.
Do nada, ela sai matando, então... E eu falei naquele episódio que não foi ao ar, falei, essa mulher é uma maldita racista. E depois acabou se confirmando, né, que ela era nazista, né?
Teve a mesma impressão, Pablito?
Tive sim, é. Eu acho que na primeira cena já dá um pouco de... Quando ela tem que ir atrás do irmão da Kimiko, né? Não tem motivo nenhum pra ela matar a família, né? Mas só pela família ser negra, ela já mata todo mundo. Mas, caraca, mas por que que ela fez isso, né? E aí você já fica com aquele pé atrás, né? E aí, conforme a história vai sendo contada, aí você entende muito mais do que aconteceu, né?
Fica meio difícil entender como é que os roteiristas conseguem fazer a Tempesta e ao mesmo tempo, o Profundo, né?
Sim, velho. Eles fazem um personagem... De repente, o Profundo é um personagem pra você odiar mesmo, né? Fala assim, ó, você é um merda, você é um loser, entendeu? De repente é isso mesmo.
É, mas eu não sei se eu odeio ele, entendeu? Não é isso. Odiar, eu odeio o Homelander, ou a própria Tempesta, né? Ele é uma perda de tempo. Já a Tempesta é o contrário. Quanto mais ela aparecia, mais eu gostava. Pra mim, ela foi o ponto alto, assim, eu diria até da série, até aqui. Eu botaria ela, assim, em termos de personagem, fazendo um ranking, pra mim ela tá no nível do Homelander, em termos de...
Importância?
Não é nem importância, assim, tipo, de personagem foda, personagem que me faz querer ver a série, entendeu? Que me desperta o interesse, sacou? Não de força, porque o Homelander é bem mais forte, mas assim, de personagem cativante, sacou?
O arco dela foi muito mais, vamos supor, foi importante do que da Maeve nas duas temporadas, do que do Black Noir até agora. Ela, em uma temporada só, ela chegou, saiu, mas marcou muito mais do que esses outros personagens.
A Maeve, eu acho ela tão sem graça, cara. Teve aquela parte engraçada lá, quando o pessoal descobre o romance dela, né, gay. Uhum. Aí fica todo aquele marketing, né? Não, uma tem que ser, tem que ser uma lésbica, tem que ser mais masculina. E aí ela fica andando com bandeira do movimento LGBT, que é um monte de letra aí. Isso foi engraçado, né? Eles tentando usar o marketing, né?
Uhum.
Em cima da homossexualidade dela. Isso eu achei muito engraçado. Mas a Mei é uma personagem, sei lá, sendo um pouco cativante. O Black Noir é um personagem muito maneiro.
Né? E não fala uma letra.
Não fala uma letra. Sabe o que eu achei engraçado? A Maeve não voa, né?
Não.
Não voa. Eles estão naquela parte lá onde tem a porrada da Luz Estrela, a Tempeste e a Maeve, né?
Isso.
Então, eles estão no meio da puta que o pariu e a Maeve aparece do nada lá, né? Dando um soco na... Ninguém vê ela chegando. Eles estão num campo aberto, ninguém vê ela chegando, né? Pra dar um soco na Tempeste. A Tempeste voa, solta raio pelo rabo e fica tomando porrada das duas ali, entendeu? Eu achei esse meio forçado.
A Maeve foi um dos grandes defeitos do finalzinho da temporada, né? Que ela foi totalmente Deus Ex Machina, né?
Sim, sim. Ela apareceu do nada ali. É, ela salvou a Luz Estrela.
Isso que eu ia falar.
Né? Ela salvou a Luz Estrela duas vezes.
Uhum.
Ela salvou a Luz Estrela quando tava lá no prédio do Black Noir. Depois salvou a Luz Estrela quando ela tava tomando uma porrada da
Tempesta.
Então, salvou duas vezes. Esse poder também da Luz Estrela, puta que pariu, né, cara?
Pois é, se era pra ficar amigo de algum super que fosse o Black Noir, né, cara?
Sim, sim. Agora que a Luz Estrela é a cara da Sandy. Eu vejo a Sandy de Luz Estrela.
Se tirar o leitinho da mamãe da série, dá no mesmo. O que vocês acham?
O leitinho. Eu acho ele um personagem até que engraçado, mas não faz falta. O Hugh, ele é um loser dos coisas, mas ele é extremamente importante pra série, né?
Uhum. Porque
tudo começa com ele. Eu acho que só não dá certo o romance dele com a Luz Estrela.
Sim.
Mas você vê claramente que, assim, apesar dele ser um cara medroso, ao mesmo tempo ele é corajoso. Ele não foge da porrada. Entendeu? Se tiver que entrar no prédio da Vogue, ele entra. Se tiver que ir na puta que pariu, ele vai, entendeu?
Uhum.
Ele é pau pra toda
a
obra.
A respeito lá da hora daquele personagem que é o do fogo, que contrataram o ator que foi o Gelo nos filmes do X-Men pra ser o Pyro agora. Tu entendeu qual era desse maluco ali?
Então, pelo que eu entendi, ele fazia parte do Seven, né?
Uhum.
Uma formação mais antiga, não sei se era original ou mais antiga. E ele foi jogado de lado por uma... Porque eu acho que ele tava bêbado, alguma coisa assim. E ele acabou queimando a família da líder, né? Do The Boys, né? Antiga. Da diretora da CIA, né? E aí, com isso, acabou... O pessoal botou ele pra baixo, que nem fizeram com o Profundo, com o The Train, aquele cara posto do Arco Flash lá também. E acabou que ele foi jogado de lado, e aí ele acabou trabalhando ainda pra corporação, só que nesses laboratórios, né?
Ele trabalhava literalmente com queima de arquivo, né?
O que nos leva até uma outra parte legal da temporada, que foi aquela instalação lá, né, de testar supers. Tem vários supers lá, bem interessante. Tem o maluco do pirocão, tem o cara que cospe ácido, mas não é invulnerável a ácido, né?
Pra mim, a mais foda que tem é aquela que só de olhar pra você explode.
Sim, aquela careca, né? Aquela mulher careca.
É, como é que você faz?
Engraçado que eu... Dá a impressão que era ela, né, que tava explodindo todo mundo. Eu pelo menos tive isso. Na hora que apareceu ela no hospital.
No julgamento?
Não, não só no julgamento, porque logo no início alguém já explode a cabeça da diretora da CIA, né? Da atual.
Isso.
E aí aí eu pensei, pô, às vezes ela tava trabalhando pro pessoal, né? E aí aparece depois ela presa nesse manicômio, né? Nesse hospital.
Uhum.
Aí será que ela não tava sendo usada como uma arma da corporação?
Aham. Uhum.
Só que aí depois a gente vê que aí sim, no tribunal, de novo. Pô, ela deve estar em algum lugar do tribunal explodindo a cabeça de todo mundo, né? Só que quando vai no finalzinho que a gente descobre de fato quem que estava fazendo isso.
Pois é, e esse plot twist aí no final da série, que na verdade é aquela senadora lá. Vocês já tinham pescado que seria ela mesma ou foram pegos de surpresa?
Não, pegou de surpresa.
Também fui pego de surpresa.
E acha que vai dar, que tem boas perspectivas pra isso aí, ter sido ela?
Com certeza, cara, essa mulher não é do bem, entendeu? Com certeza ela vai usar esse poder dela pra alcançar níveis mais altos de poder na política, entendeu? Com certeza.
Então, é um pouco assim, eu acho que ela tá muito... Qual o nome da corporação mesmo que eu tô foi corporação e...
É Voight.
Voight, né? Pra mim ela trabalha pra Voight, né? Só que, assim, ela vai tentar, como o Bruno falou, galgar uma oportunidade maior até, por exemplo, virar uma presidenta.
Eu tô saltando a mandioca.
Só que tudo com o apoio da Voight, né?
Tudo que a Voight quer é um presidente, né?
Exato, porque ela estoura a cabeça das pessoas certas. Né? É como assim, a CIA tá sabendo demais, aí pum, estoura a cabeça de alguém da CIA. O principal cara que ia depor, né, que era o cientista que criou o Homelander, já explodiu a cabeça dele. Então ela é bem precisa em quem ela tem que matar, né? Então eu acho que ela tá ali trabalhando junto com o pessoal. Eu só achei legal no final é como ela explodiu, né? A última cabeça lá do líder da seita, né?
Pois é, mas isso aí não foi um troço que deixou esse plot da seita ainda pior?
Sim. Mas a forma, tipo, bem na hora que o cara, já que você conseguiu, né, a gente tem que conversar, que sabe aí uma redução de impostos, não sei o que, tá bom. Pô, a cabeça do cara explode. Só a forma que aconteceu que ficou boa, assim.
Aham. Agora, gente, sobre o Billy Bruto, principalmente a questão do relacionamento dele com a Becca, o que vocês acharam?
O Bruto, ele queria era a mulher e foda-se a criança, né? Ele odeia tanto os supers, né? Ele sabia que o moleque era um, e quando ele foi negociar lá, ele queria, pessoal, quero minha mulher de volta, vocês fazem o que vocês quiserem com esse moleque aí.
Mas aqui o moleque não era filho dele, né?
Sim, mas tudo bem, mas era filho da mulher dele, né, cara?
E também era fruto de estupro, né, o moleque. Entendeu? Ele, a mãe ter apego à criança, eu entendo. Agora, o Billy não ter nenhum... Pô, o moleque, além de ser fruto do estupro da mulher que ele ama, o moleque ainda é um super, que é uma coisa que ele odeia.
Tem uma coisa que... Mas assim, mas ele ama a mulher dele ama a criança, né, cara?
Mas tu acha que... Que aí, por causa disso, ele teria que ter algum tipo de afeto pelo moleque também?
Não, mas ele prejudicando a criança, ele estaria prejudicando a mãe, né, cara? Você não acha?
Sim. Não tem como desvincular, né?
Então, é isso que eu tô dizendo. E você mandou bem. O Billy Bruto com a Becca é mais uma prova que eles não conseguem engrenar um romance, entendeu? não vende os dois, entendeu?
Concorda, Pablito?
Não sei, eu não achei tão... Eu achei muito que ficou muito esquisito, assim. E na verdade é normal, né? Que, pô, ele que tava na obsessão de vingar a morte dela e tudo aquilo, né? No finalzinho que ele descobre que ela tá viva e depois quando ele consegue achar ela, você vê que ele ainda quer muito ela, mas ela não, ela tá totalmente pro filho, né? Ela tá presa ali se dedicando pra que não tenha outro Homelander no mundo, né? Então fica uma coisa que, pela parte dela, eu achei um tanto ela meio que fria, né, com ele, assim.
Eu sei, o que interessa pra ela é o filho dela, cara.
Sim, exato.
Se ela tiver que escolher entre o filho e o Billy Bruto, ela não pensa duas vezes, é o filho, né?
Lógico.
E o que você falou é certo. Ela não quer outro Homelander no mundo, né? Ela é por isso que ela cria um moleque. Mas, na verdade, ela tá criando um moleque igual o Homelander foi criado, isolado, né? Mas sem ensinar os poderes.
Mas eu acho que pra ela abrir mão do Billy, me deu a entender durante a série que ela ainda amava o Billy e que teria sido uma decisão difícil. Ter a oportunidade de fugir com ele e não ir, e voltar, né? Assim que o Billy volta, acha a casa e eles marcam de fugir, não é isso?
Sim, mas na cabeça dela, o moleque também ia. Ela ia deixar o moleque pra trás.
Isso. E aí, qual é o rolo? O moleque não tá com ela? Como é que é? O que que acontece?
Na verdade, o Homelander leva ela junto com a...
Ah, ele leva o moleque junto com a Stormfront pra aquele shopping, né?
Exato.
É, então, mas assim, e o Billy Bruto, pra saber onde é que ela tá, ele faz acordo, né? Com os irmãos lá. Então, o moleque, eu não quero o moleque não, quero só a minha esposa.
Falar muito desse contexto sem falar do final, né? Fica também um tanto quanto vazio, né? Um pouco. Porque assim, o que eu achei do engraçado do final é ela morrer, né? Por causa do filho, né? Que ali ele também vai defender ela no finalzinho. Só que ela faz de tudo para o Butcher criar ele como uma criança boa. Porque ele é uma criança boa, ele fala isso de coração, né? Só que chega no final, que eu achei muito errado. Aí o cara do nada, né? Sem pensar duas vezes, entrega pra CIA. Eu achei muito estranho isso, assim. Caraca. A mulher da vida dele pede pra tomar conta do filho, né? Dela. Por mais que tenha todo um rancor de saber que é um filho oriundo de um estupro, que não gosta dele. Mas aí simplesmente vai a CIA. Toma aí, toma conta desse moleque aí pra mim.
Não, mas olha só. O Billy Bruto, cara, ele pensa nele, entendeu? Tanto é que ele quase mata o pai, entendeu? O Billy Bruto, ele pensa nele. O que vai ser bom pra mim? Né? Vai ser bom pra mim eu ter minha esposa, mas ela tem um filho. Ah, foda-se. Vou fazer um acordo aqui, ela não vai saber. Apesar de, assim, no final, ele se arrepender, né? E não fazer o acordo, né? Pegar o moleque e falar pra ela, ó, eu tinha feito um acordo aqui pra poder ficar com você e eles levarem o moleque, mas eu pensei melhor agora e não quero mais esse acordo, né? No final das contas, ele acaba mudando.
Então, a questão do Billy Bruto não ter ficado com o moleque, pra mim, foi uma decisão acertada. Porque se ele ficasse com o moleque pra criar, aí ele ia virar um camarada Mr. Nice Guy. Assim como não acho certo ter uma redenção pro profundo, também não acharia correto transformar o Billy Bruto nisso, entendeu? No camarada que vai criar uma criança e transformar ela numa boa pessoa, sendo que nem ele é.
Longe disso, né?
Então ele não ter ficado com o moleque, pra mim foi uma ideia boa. Agora, ele entregar pra CIA é uma puta ideia de Jerico mesmo, né? Porque se a preocupação era não transformar o moleque no Homelander 2, cara, na mão da CIA, vocês acham que vão transformar ele em quê? Em monge?
Com certeza, né? O que esse moleque pode servir pra gente?
Pois é, aí eu acho que já... Porra, cara, eu tô me esforçando aqui pra não falar mal demais dessa temporada, mas puta, é tanta merda, cara, tanta merda, que dá vontade de porra...
Desver.
Pois é, eu tava tão empolgado com essa porra, não faz sentido nenhum o Billy Bruto botar esse moleque na mão do... Faria mais sentido o Billy tentar matar o garoto do que dar ele pra CIA.
Uhum. Pois é, né, cara? É, a CIA vai transformar ele numa arma, né?
Pois é, pra lutar contra o pai.
Exato.
O negócio é que ele confia, né, naquela mulher.
Porra, que aqui é uma coroa que tá à beira da morte. Se ela pegar Covid, tu sabe que ela não passa, né? É.
Tem a cloroquina aí, cara. É remédio do Bolsonaro.
Tá ok.
Vai salvar todos nós.
Mas, porra, cara, eu acho que a série fez um trabalho excelente aumentando a profundidade. Profundidade profunda. Do Billy Bruto. Eu acho que ele foi um dos poucos personagens que teve um bom desenvolvimento dos que já vieram da primeira temporada. Eu gostei dos arcos em que ele se envolveu. Mostrar ele falando com o pai dele, que ele foi super maltratado na infância e tal. E a cena dele lutando contra o Black Noir foi muito maneira. Normalmente, as partes que eu mais gostei da série é o que o Billy Bruto tá lá. Ele carrega a porra da série nas costas, né? Agora, porra, essa decisão de Jerico, um cara que odeia super, pegar um moleque poderoso pra caralho e dar na mão da CIA, cagou o troço inteiro.
O jogo tá empatado, né? Como eu já falei, a primeira temporada termina com o Homelander esfregando o saco na cara do Bruto, né? Olha aqui, ó, sua mulher tá com um filho meu e tal, ela não tá morta, ela tá viva, e quebra o espírito do Bruto ali. E na segunda temporada, o Bruto saindo com o moleque no colo, passando na frente do Homelander, ele não poder fazer nada, cara, quebrou o Homelander ali, demais, entendeu? E aí logo em seguida ele faz essa cagada que você falou, dá um moleque na mão da CIA, toma, uma arma super poderosa pra vocês.
Pois é.
O moleque, ele tá cru, porque ele foi criado, né, como diria o Alway de Petrópolis, a leitinho pimpeira, num lugar num lugar onde ele não tinha contato nenhum com outras pessoas. Então, tudo que o pessoal da CIA falar pra ele, ele vai tomar como verdade agora.
O último episódio também, ela termina pra mim tão parecido com o último episódio da primeira temporada, sabe? Que, sei lá, eu acho que as situações parece que se repetem um pouco, só muda os personagens, sabe? Eu achei meio fraco, assim, nesse ponto também.
É o seguinte, essa temporada me decepcionou, porra, enormemente. Esses vários arcos aí, o do A-Train, só serviu para entregar a documentação lá para queimar literalmente a Stormfront. O Profundo, perda de tempo do caralho. A ideia da igreja, achei péssima também. Teve algumas coisas legais, a cena da baleia e tal, mas acho que foi pouco. Pra mim, o planejamento de uma série que vai ser lançada de uma vez e o de uma série que vai ter capítulos semanais, ele tem que necessariamente ser diferente. Por quê? Uma série que vai ser lançada de uma vez só, os roteiristas não têm que se preocupar com cliffhanger entre um episódio e outro. Por quê? A temporada está inteira à disposição do cliente, ele vai ver a temporada toda e ter uma percepção logo de uma vez só da obra como um todo. Agora, se vai lançar em capítulos semanais, ao final de todo episódio, alguma coisa tem que levar a história para frente. Você não pode ter um episódio que se concentra pura e simplesmente em contar por que o Huey gosta de ouvir uma banda sei lá das quantas, que era porque a mãe dele tocava aquela merda para ele, e não ter nenhum tipo de gancho pro episódio seguinte, entendeu? Porque se você tem um episódio tão lento assim, e não tem mais nada durante uma semana, isso ao invés de criar hype, isso cria uma ansiedade por algo que de fato combine com o que você espera da série. E o fato de ter sido lançado 3 episódios de uma vez no início, pra mim é a prova desse erro deles. Porque se você parar pra pensar e assistir esses 3 episódios de novo, você vai ver que eles são tão parados que se a gente fosse demorar 3 semanas para ver esses 3 episódios completos, a série ia começar a ter uma porrada de review ruim. Tanto é que no final do 3º episódio, eu lembro que até o Pablo falou isso, é só no final do 3º episódio que você tem uma noção assim, tipo, agora sim, The Boys começou. E aí, porra, eu acho que para uma série que tem 21 episódios numa temporada, isso tá até ok, demorar 3 episódios para engrenar. Agora The Boys só teve 8. Ou seja, para mim a temporada teve problemas de vários níveis, tanto de roteiro quanto de planejamento. E ela acabou me agradando muito mais pelo subtexto dela, ou seja, pelas críticas sociais, por mostrar com um pouco mais de tempo a questão da população sendo usada pelos supers, que tem a galera que é contra supers, tá protestando contra os supers e não sabe que está sendo liderada por uma super, tem a galera que é a favor dos supers e tá defendendo os caras, sendo que eles não estão nem aí para eles, a Tempesta nesse sentido aí, tudo que ela, isso tá bem concentrado no arco da Tempesta, né? Ela falando, porra, Homelander, você se preocupar com a opinião dos outros, é tão carente isso e tão deprimente, mas yay, né? Tem até um episódio que ela fala isso, você precisar da aprovação deles, quem se importa com a opinião desse povo? Pois é, e aí isso se liga muito com o que a gente vive hoje, né? Que as pessoas escolhem um lado e se juntam para odiar o outro, né? Enquanto as pessoas que ganham com isso ficam olhando e pensando, briguem, meus macaquinhos, briguem aí, que é pra isso que vocês servem.
Façam times e se matem.
Pois é, e eles mesmo não estão nem aí pra isso. Então, o subtexto da série, e que é pouca coisa, me agradou muito mais do que a história que a temporada se propôs a contar. Eu acho que o pessoal lá tá completamente perdido. Tem um monte de personagem aí que já era pra ter sido deixado pra trás. O A-Train voltando pros set, pra mim foi um puta retrocesso. Já faz tempo que o A-Train não tem nada de... Porra, passou metade da temporada em coma, depois não fazendo nada, e aí agora a única coisa que serviu foi entregar os documentos lá pra chamuscar a Stormfront. O Profundo lá, cada vez que ele aparece eu tenho vontade de trocar de programa. Então no final das contas eu fiquei bem decepcionado, cara, com essa série, com a segunda temporada. Eu esperava muito, muito mais dela. Muito mais. Eu li metade dos quadrinhos, os quadrinhos têm 72 edições, eu li 36, e eu tava muito empolgado justamente justamente porque a série é bem diferente dos quadrinhos. Os quadrinhos são bem ruins, bem chatos. A série não, a primeira temporada é excelente, um ritmo frenético, ação escatológica o tempo todo. Nessa segunda eu me senti vendo Dawson's Creek, entendeu? Uma porra de uma malhação americana, preocupada em mostrar romancezinho, French querendo comer a japa. Ah, cara, não deu pra mim não. Sério risco de, a depender de como começar a terceira temporada, eu largar essa porra no meio.
Meu Deus, eu vou falar o que agora?
Já destilei meu ódio, agora tá com vocês.
Meu Deus, como é que eu vou defender a série depois disso, Gamba? Eu só posso concordar com você. Cara, assim, eu acho que a série, eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que vale a pena assistir pelo Homelander, pelo Bruto, entendeu? Por esses caras que são excelentes, que conseguem carregar a série nas costas, entendeu? O Homelander é um excelente personagem. Você vê o cara mais poderoso do planeta ser facilmente manipulado por qualquer um, entendeu? E é só falar o que ele quer ouvir que tem ele na mão. E o Billy Bruto é aquele cara que não mede esforços para conseguir o que quer, passa por cima, mente e faz o que for. Eu sou um excelente personagem que consegue carregar a série nas costas. Então acho que vale ainda a pena assistir por eles dois, entendeu? Para saber como que vai ser a batalha final entre esses dois personagens.
Cara, eu acho assim que eu também não gostei da temporada, eu achei ela bem mais fraca do que a primeira. Eu acho que até eu não consegui participar tão bem do programa porque eu não gostei, sabe? Não me deu vontade de ver, não tive tanta empolgação como eu tive na primeira. Eu também achei que ela deixou muito a desejar, vários furos de roteiro, sabe? A gente falou ali brincando da Maeve, mas, cara, tipo, ela virou Deus Ex Machina, né? Que qualquer momento tava ali pra corrigir os problemas. Todas as coisas românticas, né? Que eles queriam engolir, que a gente engolisse e não foram bem escritas, não foram bem demonstradas. A questão do A-Train, do Profundo, que também é mais uma enrolação, que não vai a lugar nenhum. Teve cenas, assim, muitas cenas legais, né? Como a do presídio, né? Do pessoal que são feitos os testes, a da cachalote, que a gente brincou, a cena, todo mundo explode a cabeça, né? No julgamento, mas, cara, depois tu que você falou, Samuel, eu concordo e ainda assim embaixo. Que realmente foi uma temporada bem mais fraca e não tem muito mais o que falar depois de tudo que você falou, não.
Porra, foi mal. Contaminei vocês com meu mau humor. Você
quebrou meu espírito.
Não, mas eu já tava meio que não foi uma série que me cativou, sabe? Não gostei como eu gostei da primeira mesmo, não. É uma coisa que realmente ficou bem mais fraco, assim.
Pô, pra não matar o ouvinte de depressão, eu vou dizer pra vocês que apesar da temporada ter sido extremamente fraca, ela teve uma das frases que mais me marcou assim, em séries nos últimos anos, que foi a Stormfront falando: todo mundo concorda comigo, eles só não gostam da palavra nazista.
Exatamente.
No finalzinho da temporada, puta que pariu, cara, quando eu ouvi esse negócio, me deu uma tristeza tão grande de saber que isso é verdade, bicho.
É verdade. Ela pode fazer o discurso que for, vai aplaudir. Todo mundo vai aplaudir, mas se ela colocar nazista, aí...
Pois é. É um troço que a gente vê muito naquele filme Borá, né? Partindo para um outro troço, nada a ver, fazendo um link aqui, mas o filme Borá 1, principalmente, o 2 nem tanto, faz muito isso, né? Que o Borá pega o microfone, começa a falar: vamos beber o sangue dos judeus, e todo mundo, yeah! Uhum. É o que ela tá dizendo, né?
Não, e é um negócio assim, na parte política, nesse ponto eles acertam, né? Que é o que você muito bem falou. Ou você é direito ou é você esquerda, né? Você não pode apoiar certos movimentos de um lado e também do outro lado. Você sempre é ódio, né? Não é, e a gente vê tanto nas reportagens o que vem acontecendo nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? E nesse ponto eles sabem cutucar muito bem, né? Que é, tanto é no Brasil, a gente tá nesse mesmo problema. As pessoas ou são de esquerda ou são de direita. Ninguém mais consegue refletir e conversar sobre pontos negativos e positivos que os dois lados têm, né?
É verdade. Então, essa frase aí é assustadora. Assustadora pra caramba, mas justamente por o quanto ela é verdade. Brunão, e se o ouvinte achar que a gente só falou merda, que a temporada foi excelente, que a gente esqueceu de falar várias coisas, que a gente é um bando de mal-humorado pau no cu? Ele manda e-mail pra onde?
Manda e-mail, sei lá, pra qualquer um. Agora, se ele quiser elogiar, pode mandar pro contato @confianacal.com.br.
E se ele quiser perturbar a gente lá no Instagram, Pablito, como é que ele faz?
Aí ele já pode ir no @calconfia, que lá a gente tem no nosso feed, sempre postando quando sai episódio, falando dos episódios antigos também. E também que se quiser mandar um direct pra gente, a gente tá lá pra responder.
É isso aí. Para isso a gente tem o Twitter também, que é @calconfia também. E o canal no YouTube. O canal no YouTube é Confia na Cal. A gente ainda não tem URL personalizada porque a gente é fraco. A gente não tem seguidor. Então, ouvinte, pelo amor de Deus, segue a gente lá. Mas se você puser na busca lá Confia na Cal, você vai conseguir encontrar o nosso canal pela nossa identidade visual. Então, meus amigos, é isso aí. Até o próximo episódio. Um abraço para todo mundo e valeu. Tchau!
Valeu,
tchau. Falou, valeu.